Fala, torcedor vascaíno! Tá começando o episódio 317 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo. No último episódio, eu falei que os problemas do Vasco nesse início de brasileiro eram previsíveis. E ontem o Vasco deixou claro que sempre consegue surpreender. O Vasco sempre pode ser imprevisível, normalmente para mal, de vez em quando para bem. Mas ontem foi para mal o que aconteceu em campo, mas principalmente o que aconteceu depois do jogo. Eu nunca tinha visto algo parecido com o que aconteceu na saída do Ramon Dias. A gente vai falar sobre o pedido de demissão, o pronunciamento que eles fizeram, que foram demitidos pelo Twitter, como tudo isso foi recebido. Tem muito bastidor para a gente tratar. Estou recebendo aqui uma das repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE. Como é que você está, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda.
Fala, Luciano Melo, fala, torcida vascaína. Pois é, Luciano, achei que o trabalho ontem já ia ser grande por causa da derrota sofrida, né? Maior derrota sofrida pelo Vasco na história da Série A, se igualando a outros quatro resultados. Perder de 4-0 para o Criciúma num jogo que a torcida considerava ser crucial vencer. Era um jogo que o Vasco tinha obrigação de sair de São Januário com os 3 pontos e aquela derrota dura já seria um motivo para ter muito trabalho após o jogo. Mas o que aconteceu depois foi ainda pior, com a saída do Ramon Dias, da forma como aconteceu, ele dizendo que foi demitido pelo Twitter, o Vasco alegando que ele pediu demissão logo após a partida, ainda se encaminhando para o vestiário. E a gente tem muitos bastidores do que eu ouvi ontem também em São Januário, conversando com as pessoas do clube, conversando com os jogadores, com todo mundo que presenciou esse episódio e essa saída do Ramon Dias. Então esse podcast com certeza vai ter muita coisa para a gente falar.
Também por aqui, o homem que terminou o Brasileiro de 23 otimista com o que aconteceria em 24, representante do Vasco, do projeto A Voz da Torcida, dos canais Portão 9 e Expresso 1923 no Twitter, no YouTube, perdão. Bem-vindo ao inferno de volta, João Almirante. O Vasco está de volta à briga contra o rebaixamento depois de apenas 4 rodadas do Brasileirão 2024.
Fala, Luciano. Fala, Manu. É sempre difícil ser otimista com o Vasco. Acho que no início dessa temporada a gente tinha alguns argumentos para tentar ser otimista. Tinha uma base de um time que construiu uma reação muito importante no segundo turno do ano passado. Tinha uma comissão técnica experiente e que tinha um respaldo aparentemente interno e externo por parte da torcida. E tinha, no início ali, a chegada de um nome muito renomado do mercado de futebol, um grande diretor, com um grande currículo, com grandes vitórias nesse currículo. Chegou aqui e parecia, enfim, que o Vasco poderia dar o seu salto de qualidade tendo esses pilares, né? Uma base de um time a ser reforçado, um grande diretor e uma grande comissão técnica. Começou a ruir e ruiu de maneira avassaladora e ontem sobraram os escombros de tudo isso, né? Primeiro, o trabalho do Alexandre Matos, que ficou muito aquém das nossas expectativas. Ele começou fazendo uma janela cara e insuficiente. Quanto mais o tempo passava, mais a insuficiência dessa janela gritava. Na comissão técnica, além disso, o time, a base do time que a gente tinha, perdeu peças importantes que o Alexandre Matos não conseguiu repor. E diante dessas perdas, o Ramon trabalho, né? Inicialmente, partiu para um esquema de 3 zagueiros, depois linha de 4. A gente sabe que ali naquela fase da semifinal do Carioca, o time parecia perdido, o Ramon Dias parecia sem saber exatamente o que fazer, o que já foi um indício bastante preocupante. O Matos caiu da forma que a gente viu e tudo mais. Foi o primeiro desses pilares a ruir, dá para se dizer assim. E o time começou até bem ali, vencendo o Grêmio, depois competiu, dá para se dizer, com o Bragantino e Fluminense. E ontem, com a necessidade da vitória, com a necessidade de propor jogo, o Ramon foi para uma escalação que eu acho que muita gente aprovaria ou aprovou antes do início do jogo. Enfim, é o que dá para fazer, é um time mais ofensivo que precisa ganhar. e a gente, enfim, teve até um controle inicial da partida sem grandes ameaças, mas depois toma um gol do Criciúma, tem um pênalti para poder empatar e, quem sabe, voltar animicamente para o jogo. O Verrete perde e, a partir dali, Luciano Melo, é uma tragédia completa. O Vasco entra num buraco que não consegue sair mais, já toma um gol logo no início do segundo tempo, toma um gol logo em seguida, um terceiro, enfim, o clima pesa, toma o quarto, podia ter tomado um quinto, que o Bandeirinha levanta ali no lance do Viseu e acho que não estava impedido, ele ia sair na cara do gol. Léo Jardim ainda teve que fazer outras defesas, enfim, uma humilhação. E no pós-jogo, ainda mais agitado, e com essa demissão do Ramon, o pedido de demissão, independente da dinâmica que isso aconteceu, esse episódio, o que fica sem sombra de dúvidas é o amadorismo do Vasco conduzindo todo esse processo. Não existe aquela nota que o Vasco soltou 15 minutos após a partida, sem nada formalizado, nem sequer o CEO estava presente no clube ali pessoalmente. Enfim, também quero entender como é que foi a dinâmica para autorizar esse post, mas foi amadorismo do início ao fim. E agora, a gente já parece até notícia velha, né? Porque a gente não comentou do Pedro Martins, que é o novo diretor de futebol, já chega aí com uma grande missão. Vamos ver qual é a autonomia que ele vai ter para participar da escolha de um novo treinador para o Vasco, uma nova comissão técnica.
Ontem à noite eu estava até comentando com amigos que o Pedro Martins ia ser cobrado a partir de julho, quando abrisse a janela, né? Claro que tem uma cobrança de dia a dia ali, gestão de elenco. Eu sei que os diretores de futebol em geral reclamam muito que a gente limita o trabalho deles a mercado, mas o torcedor em geral cobra mais o diretor por causa disso, né? De contratações, dispensas, renovações. É muito baseado nisso a cobrança. É muito baseada nisso a cobrança. E agora ele vai ser cobrado pelo treinador, né? Muito rapidamente, na primeira semana de trabalho, ele vai ter que procurar um treinador. Vamos falar disso, de treinador, do diretor novo de futebol do Vasco. Mas primeiro eu quero falar do jogo, Manu. Um jogo no qual o Ramon Dias decide colocar Medel e Payet de forma, na minha opinião, precipitada e, principalmente, decide mudar o esquema de forma absolutamente equivocada, na minha visão. Por quê? Já está ficando muito claro, os piores jogos do Vasco nesse ano foram com dois jogadores só no meio. E o Vasco fez bons jogos, o Vasco tinha achado uma forma de jogar essas três primeiras partidas do Brasileiro, ainda que com duas derrotas. O Vasco competiu, claro que competia muito pouco, a gente sempre fala aqui, tem que ganhar ponto, vencer
limitado,
jogo.
Limitado, né?
Competia pouco, mas foram rodadas dentro do esperado. Era tranquilo o Vasco, por exemplo, terminar com 5 pontos, né? Vencendo o Grêmio, empatando com o Bragantino e Fluminense. Estaria muito dentro do que aconteceu nesses 3 jogos. E aí o Ramon tenta mudar o esquema. Ah, beleza. O Criciúma, na teoria, é um dos times mais fracos do campeonato, está subindo da Série B. Mas o Criciúma, por exemplo, acabou de arrumar ponto na Arena MRV do Galo. Foi 1-1 lá. Galo, por exemplo, contra o Cruzeiro, atropelou 3-0 no primeiro tempo. Contra o Criciúma não conseguiu fazer nada parecido com isso. Teve muito volume de jogo, mas não teve tanta chance assim. Aí no fim o Milito tirou lá Hulk, Paulinho e Scarpa juntos e o Criciúma conseguiu empatar a partida. O meio-campo ontem, muito vazio. E aí os dois primeiros gols, né? O terceiro eu acho que é uma falha mais do Léo e depois o Michael na linha de impedimento. Mas os dois primeiros gols têm ligação direta com a quantidade de pessoas no sistema defensivo do Vasco, quantidade de seres humanos ali. Faltou gente. E aí você estava jogando com o Payet, depois com o Galdames, e aí com o Rayan, com o David, com o Verrete, marcando pouco. Ah, o Rayan e o David ajudam ali, beleza. O Galdames é um cara que marca muito pouco. O Payet em forma ajuda pouco na marcação. Imagina fora de forma, como ele está claramente fora de forma. Então foi um time que entrou com uma escalação que, na minha opinião, estava claro que ia dar errado. A gente comentou no último podcast aqui, eu falei que a minha escalação seria força Hugo Moura, Cocão no meio, Payet, David, Verrete. Se o Payet estivesse em forma, se não, troca Payet por Rayan, seria a minha escalação. Faltou um homem no meio de campo, na minha visão, claramente faltou um homem no meio de campo. Ainda assim, foi um primeiro tempo parecido com os jogos do ano passado, Manu. Parecido com Goiás, parecido com Santos, parecido com Cruzeiro. O Bahia, um pouco menos, que o Vasco jogou mal contra o Bahia, nem chance teve direito. Cruzeiro também, o Vasco quase não teve chance, teve uma no fim só. E aí, é um primeiro tempo que o... Aí tem a questão de sorte, o jogador canhoto do Criciúma acerta um chute no ângulo de direita. Tem tudo isso aí que a gente sabe que leva em conta. O Payet, na pequena área, quase não consegue acertar o gol. O Verrete perde pênalti. A partir do pênalti perdido, o Vasco ficou na roda. Ainda no primeiro tempo, o Criciúma consegue botar 4 minutos. Eu até procurei aqui. O Payet errou um passe aos 48-14, um passe na ponta esquerda. Depois, dos 48-14 aos 52-55, quando acaba o primeiro tempo, ou seja, 4 minutos e 41, o Vasco deu um passe, que foi um passe errado do Piton no bico do Latedares de defesa. O Criciúma dominou, tomou conta, e não foram 4 minutos de toque de bola. Nesses 4 minutos teve bola na trave, teve 2 defesas do Léo Jardim, e o Criciúma fazia o que queria no gramado de São Januário. E aconteceu a mesma coisa na volta para o segundo tempo, um time animicamente destruído, e que faltou muita organização também nessa saideira do Ramon Dias, que a gente não sabia ainda que ia ser uma saideira.
Sim, não, e essa questão até, acho que é importante a gente falar do jogo também, porque tem uma questão aí sobre o trabalho do Ramon Dias, que eu vejo muitos torcedores não querendo criticar também as decisões, as escolhas do Ramon, e a gente fala muito aqui no podcast sobre isso, né? A gente fala sobre os méritos do trabalho dele, mas obviamente tem alguns erros, e eu acho que nesse jogo contra o Criciúma, o Vasco já começa errado em campo. Já tinha essa expectativa do Payet voltar a jogar, mas a gente vinha trazendo essas notícias ao longo da semana de que o francês ainda sentia dores, de que estava participando gradativamente desses treinamentos e que era dúvida, seria inclusive avaliado no próprio sábado para ver se teria condições de ir para o jogo, né? Mas na sexta a gente já conseguiu apurar ali que o Payet treinou como titular e provavelmente iria começar jogando em São Januário, mas como você disse, Luciano, visivelmente fora de forma, né? O Payet, uhum, até no início do jogo, ele tenta levar o time à frente, acho que nos 3 primeiros minutos tem 2 jogadas ali ofensivas do Vasco que passam pelo pé do Payet, dando indício de que o Vasco voltaria a ter esse jogador criativo e construtivo ali no meio de campo, mas depois o Payet não consegue encaixar mais essas jogadas, ele até tem a principal chance do Vasco no primeiro tempo, que é o chute na trave ali na pequena área, mas depois ele circula para o lado de lá, para o lado de cá, sai da esquerda, sai da direita, não ocupa tanto assim o centro do campo como a gente esperava que fosse acontecer e erra muito nas decisões, né? Não foi um bom jogo do Payet, que atuou os primeiros 45 minutos, depois saiu no intervalo, já era um planejamento de minutagem também para ele voltando dessa lesão. A escolha pelo Medel também. Medel perdeu os 2 últimos jogos do Vasco, estava viajando para o Chile para resolver um problema de saúde da mãe dele. Perdeu muitas sessões de treinamentos, voltou na quarta-feira, treinou na quinta, na sexta, né? Na quarta ele treinou também, mas teve 3 dias de treino aí para já começar jogando contra o Criciúma, sendo que o Medel, antes mesmo dessa partida, a gente já vinha criticando aqui as atuações do Medel, tem a questão da idade, da intensidade. Medel, para mim, também não fez um bom jogo, né? Mas é difícil a gente avaliar individualmente um jogo em que aconteceu uma goleada histórica em que o Criciúma vence por 4-0. Mas essas decisões eu acho equivocadas, porque a gente viu o que aconteceu no meio-campo do Vasco. O Vasco deixou um buraco ali que o Criciúma teve muita facilidade para transitar quando tinha a bola no primeiro tempo. O Criciúma deixou a bola com o Vasco durante um período, mas depois foi se acostumando, gostando mais do jogo em São Januário e tendo tranquilidade para transitar nesse meio campo ali com o Sforza e o Hugo Moura tendo muitas dificuldades de proteger a área do Vasco, né? E o Vasco, por mais que tinha posse de bola e, para mim, criou as principais chances do primeiro tempo, foram 4 boas chances ali do Vasco, teve uma chance com o David, teve a bola do Payet, teve uma chance com o Verrete, né? E teve Verrete, até o pênalti.
O Paulo Henrique,
que, uhum, saiu na cara do gol e perdeu um gol, isso, feito, e o pênalti do Verrete. Para mim, o Vasco até criou as melhores chances, poderia ter tido uma sorte melhor nesse primeiro tempo, mas em nenhum momento eu vi o Vasco colocando o Criciúma na roda, dominando o Criciúma, controlando o Criciúma e acaba sofrendo o gol. E depois o pênalti perdido pelo Verrete, eu acho que condiciona muito também o resultado. Poderia ter sido uma história diferente caso o Verrete, que até o momento não tinha desperdiçado nenhum pênalti pelo Vasco, acaba perdendo aí o goleiro Gustavo, defende a cobrança, e aí nos minutos finais o Criciúma ainda faz uma pressão, ainda leva perigo ao gol do Léo Jardim, e no segundo tempo, quando a gente esperava uma organização maior, com as trocas, o Payet sai, o Medel sai, né, o time ganha um pouco mais de intensidade, teoricamente, mas a gente continua vendo esse buraco no meio-campo. E o Criciúma tendo muita facilidade para jogar. A torcida do Vasco em São Januário perdeu a paciência, acho que até demorou demais para perder a paciência com o time pelo que aconteceu dentro de campo, e o desastre foi feito, né? 4-0.
É, de uma forma, João, que nos piores momentos do ano passado não aconteceu, cara. Aconteceu no primeiro tempo do primeiro turno contra o Flamengo, vai lá, 4-0. E o Flamengo é um pouco mais forte que o Criciúma, né? Vamos combinar. É dentro de São Januário, isso não aconteceu, cara. O Vasco, nos piores momentos de Barbieri, de William, o Vasco não levou o baile que levou em São Januário ontem. Essa parte que foi assustadora para mim. O segundo tempo, além da bagunça que estava, muito pelo trabalho do Ramon ali, que a gente vai discutir também o que mudou em 2024 em relação a 2023... Era um time que, animicamente, ah, beleza, tomou um gol com um minuto horroroso, né? Você volta ali, vamos tentar alguma coisa pro segundo tempo, já tomou um gol com um minuto. Era um time que, aí tem o lance que viralizou do Galdames dando passe, né? Tentando o Ronaldinho ali, olhando pro lado, tentando pro outro, quando já tava 4-0. São coisas ali dentro de campo que eu achei... A postura do Vasco no segundo tempo eu achei estranha. Não tô insinuando nada, ah, os caras abandonaram o Ramon. Uhum. Não tô falando isso, não tenho nenhuma base para falar isso.
Mas deixa eu achei... que eu faço isso.
Tá bom, eu vou tocar a bola para você já. Eu achei a postura do segundo tempo esquisita. Não só a bagunça, que tava uma bagunça até desde o primeiro tempo. Criciúma tomava conta. Você falou que o Vasco ficou mais com a bola no início, mas a chance do início aí foi uma cabeçada do Verrete, né, que o Moura cruza, e essa do Paulo Henrique, uma jogada boa ali do Paulo Henrique com o David. Uhum. Fora isso, até o gol do Criciúma era um time ali. O Criciúma deu a bola pro Vasco, e em um certo momento o Criciúma falou, cara, eles não vão arrumar nada, vamos pra cima, entendeu? E o fim do primeiro tempo, pra mim, é simbólico. Eu não lembro, de verdade, esses 4 minutos e 40 que eu citei aqui, não lembro de ver o Vasco na roda em São Januário assim. Teve um pequeno período contra o Inter no ano passado, já com o Ramon Dias, que o Vasco ficou na roda contra o Inter. Fora isso, cara, é difícil lembrar, foi muito feio o que aconteceu ali, principalmente no segundo tempo.
É, eu concordo aí com a leitura que vocês fizeram do jogo. Acho que, repito, no início o Vasco tinha o controle da posse de bola, teve ali aquela primeira chance com o Verrete, o Criciúma tentava sair em contra-ataque, especialmente pelo lado esquerdo, com o tal do Bolasí. Será que a giradinha do Bolasí, a gente vai se vingar dela ainda no final do ano? Espero que sim, espero que sim, vamos ver. De repente acontece. Mas pelo lado esquerdo com ele... E assim, o Criciúma começou a ter chances ali num escanteio ou outro e tal, teve uma bola de escanteio, e aí sai o gol num balão, né, também, né? Criciúma não construiu, assim, o seu primeiro gol, dá um balão, o Léo perde de cabeça, e aí para mim falha o Léo, que perde na cabeça, mas falha o Medel também, que em vez de ir no combate, ele recua, né, em vez de ir no corpo do cara, sei lá, faz a falta... E vai qualquer negócio, ele recua, dá o espaço, o cara acerta um pombo sem asa lá. É, o Vasco, depois desse lance, vai ter a chance com o Paê, o Criciúma já vencia por 1-0, e vai ter o pênalti. E aí, com a perda do pênalti, o time entra nesse buraco que você falou. Eu também reparei isso na transmissão que a gente estava fazendo lá no Expresso. O juiz deu 8 minutos de acréscimo e o Vasco não tocou na bola nos 8 minutos de acréscimo. Tocou na bola só para cortar, para lá, para cá. A bola ficou com o Criciúma e o Vasco não estava nem correndo atrás do Criciúma. Estava passivo. O Criciúma fazia o que queria, entregue. Eles botaram uma bola na trave num escanteio, né, de cabeça, que já podia ter sido um segundo gol ali no final do primeiro tempo para azedar de vez ali completamente o jogo já no primeiro tempo. É, depois teve um chute ainda que o Léo Jardim fez uma defesa.
Isso, uma falta ruim também. É, tudo isso aí.
Pois é, volta o segundo tempo. É, e aí o Ramon, ele, com as trocas que ele faz, ele dá os indícios de que o jogador que ele escalou não tinha condição de jogar ainda, né? Assim, eu acho assim, se o cara tem só 45 minutos para jogar, ele não é titular. Ele entra no decorrer, no segundo tempo ali, alguma coisa. Mas enfim, tira o Paê, tira o Medel, e aí outro estranhamento. Entra o Michael, não entra o João Vitor, né? Tá para ser explicado também essa relação do Ramon com o João Vitor. Por que esse preterimento tão grande em relação a um jogador que eu acho que a maioria de nós vislumbra com possibilidade de ser titular do Vasco?
Ser o melhor zagueiro do Vasco, né?
Seja zagueiro, e é isso que eu não estou nem colocando na conta o quanto foi gasto no jogador, né? E aí a gente, antes que pudesse mudar qualquer panorama de jogo, já toma o segundo gol. E aí, se já parecia um time emocionalmente fragilizado, depois do segundo gol, com a pressão de São Januário, com vaias individualizadas em alguns jogadores, todo aquele cenário que a gente já conhece, toma um terceiro gol quando o Adson e Clayton aqueciam à beira do gramado para entrar, um terceiro gol num contra-ataque que o Léo, já naquela base do vamos tentar resolver, pega a bola,
você tá herói, jogando,
perde. Pois é, pode ser herói, mas enfim, nada acontecendo pro Vasco, né? Uhum. Aí ele perde a bola, toma o contra-ataque, Bolasi lá, faz o que quer com o Hugo Moura também, que chega num bote seco, danado, dentro da área ali, podia ter cercado melhor, mas enfim, o Michael dando condição também lá no meio de campo. Toma o terceiro aí, pô, o que já era difícil fica impossível, entra Adson e Clayton, e aí eu pergunto a você, Luciano Melo, em qual esquema estava jogando o Vasco? Porque eu acho que nem os jogadores sabiam quais eram as suas funções. O Vasco não tinha. Você olha para o jogo, até baixei o jogo para reassistir depois, que eu sou desse masoquista. Não tinha jogada de saída de bola, cara. Não tinha jogada no ataque, nem a bola de para a área com alguma qualidade tinha. Não tinha nada, não tinha meio campo. Era cada um por si. Enfim, um fim melancólico de trabalho aqui do Ramon, né? Assim, extremamente decepcionante, porque embora existam muitas críticas à montagem do elenco, a 777, enfim, a todo esse processo maluco em que a gente vive, o Vasco tem elenco para não tomar uma surra do Criciúma dentro de casa, ou não tem?
Tem. Claro.
E se todo mundo joga mal, que não é questão, foi uma falha individual. Não. O Vasco é atropelado pelo Criciúma, que não precisa nem ter mais posse de bola. No momento que tinha a bola, ia lá e fazia os seus gols. Enfim, uma tragédia.
E outra coisa que me chamou a atenção nessa reta final do Ramon, Manu, não estou nem falando só do jogo de ontem, foram mudanças muito radicais de quem estava na frente, na preferência dele, em diversas posições. Por exemplo, a entrada do Eric Marcos contra o Fluminense, que para mim é o maior exemplo disso. O João Vitor é outro exemplo. O João Vitor, e aí o Maicon, a gente comentou aqui, depois do jogo contra o Grêmio, que achava estranho o Maicon estar atrás do Rojas na preferência, né? Então o Maicon estava atrás do Medel, do Léo, do João Vitor e do Rojas. O Maicon era a quinta opção. Depois, no jogo de ontem, o Maicon pula, tipo, não só passa o Rojas, que eu acho correto que ele passasse o Rojas, como ele passa o João Vitor, que chegou para ser o melhor zagueiro do time. Entendeu? Aí você tem o Cocão, que fez bons jogos, acho que contra o Fluminense ele foi mais ou menos. Saiu por causa do cartão, ele saiu nos dois jogos por causa de cartão, né? Nas duas derrotas contra Bragantino e Fluminense. E o Cocão vai entrar, só entrou porque o Hugo Moura sentiu ontem, antes do quarto gol, que foi no escanteio, quando a bola tava indo, o Criciúma indo pro ataque, o Hugo Moura olha pro banco e pede substituição, quando tava 3-0. Porque foi esse momento que o João falou que a tática do Vasco era os caras na defesa, o Hugo Moura e um monte de atacante. A tática do Vasco naquele momento era essa aí. E o Hugo se pediu para sair, aí só aí que entrou o Cocão, que vinha sendo um dos destaques do time nas três primeiras partidas do brasileiro. O Ramon tem variado demais nessas preferências, tem variado, né? Variou, que agora podemos usar o Ramon no passado para falar dele no Vasco. O Ramon variou muito nessas preferências, assim, variações muito radicais de um jogo para o outro, que não eram refletidas no desempenho, né? Às vezes o cara entrou bem demais, e aí você fala, não, beleza, o cara vai ser titular. Nem era o caso em várias dessas mudanças radicais que aconteceram recentemente.
Não, concordo com você. A questão do João Vitor é uma que mais me perturba, assim, para tentar entender o que aconteceu, né? Porque a gente vinha conversando aí com várias pessoas para entender, o João Vitor treina mal, o João Vitor tá com algum problema físico, algum problema técnico, e ninguém dizia nada, apenas a explicação era opção do Ramon Dias, que prefere utilizar outros jogadores a escalar o João Vitor, né? Ele até entra no jogo contra o Bragantino, que o Medel tava fora, tinha viajado já pro Chile, mas depois, no clássico contra o Fluminense, que a gente pensa que o João Vitor poderia ter sentido e seria um desfalque, na verdade o João Vitor vai pro jogo, mas o Maicon é o escolhido do Ramon Dias para ser o titular. Nisso que você falou, o Luciano, de o Maicon sair do fim da fila para ir ali para primeira opção no banco de reservas, né? Tem a questão do Puma Rodrigues também, que apesar de já não estar vindo recebendo chances, né? Ele não foi nem relacionado para esse jogo de ontem contra o Criciúma, um reforço de 10 milhões de reais, que é muito mal aproveitado pelo Vasco. Mas na questão do Puma, a gente entende também que teve questão de desempenho, de atuações, de críticas da própria torcida. O Adson, que é um dos reforços mais caros do Vasco nessa temporada, um dos reforços mais caros da era SAF no Vasco, perdeu posição para o Rossi, que há pouco tempo era cotado para ir para o Santos. O Vasco já tinha liberado, já não contava mais com o jogador para essa temporada, e o Rossi começa a temporada como titular na frente do Adson. Aí depois o Rayan, que era um jovem que não vinha sendo utilizado pelo Ramon também. No ano passado o Ramon freou, obviamente por causa da pressão que o Vasco vivia ali na luta contra o rebaixamento. Muito compreensível isso, mas esse ano no Campeonato Carioca, que era o momento talvez de dar mais espaço, o Rayan teve muito pouco espaço, muito poucas chances aí nesse campeonato estadual, e agora no Campeonato Brasileiro já sobe também na lista, e depois do Rossi é o ponta que o Ramon passa a utilizar mais, sendo que no Campeonato Carioca o Rayan era mais utilizado como um 9, algo totalmente diferente do que ele fazia na base também. Enfim, né, o Vasco ontem foi para o jogo contra o Criciúma com 80 milhões de reais no banco de reservas, e o Ramon mantendo algumas escolhas que já não vinham dando certo aí nos últimos jogos. Essa questão das contratações é um ponto que incomodava ali internamente. A gente já tinha ouvido isso bem antes dessa saída conturbada aí do Ramon Dias, até porque ele teve um papel importante nesse processo de contratações, né? Apesar de a palavra final ser da 777 e a caneta tá na mão ali do Alexandre Matos nessas negociações, em levar os nomes, em escolher os nomes, o Ramon Dias, ele sempre teve uma participação muito ativa junto com o diretor de futebol, de aprovar, de dar o aval, de indicar um nome ou outro. O Rojas, por exemplo, um jogador que foi pedido pelo Ramon desde o ano passado. Esse ano a gente viu o Rojas jogando em alguns jogos e não entendeu o que teria causado essa escolha, esse pedido aí do Ramon Dias, né? O Hugo Moura, recente, foi um nome indicado, também sugerido pelo Ramon, e já nessa fase sem diretor de futebol, que o senhor Lúcio Barbosa estava tocando as contratações. Então o Ramon, ele também tem ali o seu papel nesse processo de contratações, e essas contratações não estavam sendo utilizadas porque ele acabou mudando também ali a sua lista de preferências no elenco.
Agora, aí, só para fazer uma ponderação, eu acredito que ele indicou o Hugo Moura, talvez seja um pouco forte, né? Porque ele indicou vários volantes.
Sim, não, ele
ali
indicou antes o Marlon Vasco, Freitas, né? Que ele queria primeiro e... Tinha,
o Cuejar, inicialmente, enfim.
O Martínez também. O Cuejar foi no começo do ano, né? Agora, mais recentemente, teve o Martínez, teve o Kaique, né? Mas o Hugo Moura foi a última solução encontrada aí pelo Ramon.
O Ramon, João, e aí, estamos falando com um voz da torcida que tinha como lema até pouco tempo atrás: primeiro ramonista, depois pessoa, né? Tinha isso, e agora, para quem está ouvindo o podcast depois, ele leva as mãos ao rosto, para quem não viu essa cena, mas é dele que eu estou falando, João Almirante. Uma coisa que me preocupava recentemente, João, e eu não vou fazer aqui que eu sempre achei que estava errado, não, eu elogiei muito o Ramon aqui. Mesmo nos melhores momentos do ano passado, eu fazia ponderações, né? Quando você me vetava, você falava que era proibido criticar Ramon Dias, mas eu acho que vou falar uma coisa muito original. Eu ia falar, eu acho que o trabalho dele em 2023 foi excelente. Pô, né? Parem as máquinas, uma coisa revolucionária que eu falei agora.
Tem gente que acha que não, tá? Tem gente que acha que foi só razoável.
Não, foi excelente o trabalho dele em 23. E aí tem uma coisa, uma virada de chave na postura dele, e eu acho que o Emiliano aí é achismo meu, tá? Posso estar sendo leviano. Eu acho que o Emiliano tem um papel importante de ficar botando uma pilha ali nele, vai lá, vai dentro dos caras, discute com eles, porque pelo menos publicamente o Ramon é um cara que não entra muito nessa... Ele é muito posudo, né? Ele fala ali e tal, mas ele não... não quero entrar nessas discussões. E o Emiliano sempre fica ali dando os recados dele, né? Todas as... Esse ano, quantas coletivas o Emiliano foi responsável. Aliás, um parênteses, e o tradutor que não ficou um mês empregado, João? O tradutor do Ramon Dias.
Pois é.
Passagem meteórica.
Subir da colina foi embora.
Pois é. Você falou que era um personagem...
Foi de tabela, cara. Foi de ralo,
então,
aí, a demissão do Ramon.
Só se o Payet pedir para ele ficar, né? Ele é marroquino, fala francês bem. Só se o Payet pedir, mas ele é homem de confiança dos caras, sim. O Ramon tentou claramente, isso para mim é muito claro, assumir um protagonismo maior do que o protagonismo de um treinador, né? É, ele tinha, no momento da renovação ali, nem é renovação, porque vale lembrar, ele tinha contrato até o fim desse ano, o contrato inicial dele. Ele tinha mais um ano de contrato e ele deixou muito claro ali que, meu amigo, ou vocês aumentam meu salário, ou eu vou procurar refazer a minha vida em outro lugar aqui, tá? E o poder de barganha dele ali em dezembro era gigantesco, né? Qualquer coisa que ele pedisse, o Matos, o Lúcio, quem quer que estivesse negociando com ele, ia ter que aceitar. Sim, ter que aceitar é forte. Mas ia ser uma crítica gigantesca se qualquer dirigente do Vasco deixasse o Ramon sair em dezembro. O poder de barganha estava todo na mão do Ramon. Ele era o cara mais querido pela torcida do Vasco em dezembro, mais que Verrete, Payet, Medel, quem você quisesse. O Ramon Dias era o responsável pela permanência do Vasco na Série A. E aí isso foi passando para esse ponto do mercado, que já teve uma coisa ou outra no ano passado, né? Uma indicação ou outra, Sebastião Ferreira, já teve uma indicação ou outra ali no ano passado, meio do ano, mas ganhou muita força nessa virada de 23 para 24. O Rojas é o principal exemplo, mas teve todas essas negociações, por exemplo, o André Silva parece que era boa indicação deles, né? Começou bastante bem no São Paulo. O atacante que era indicação deles e que deu todo aquele problema com o Alexandre Matos na época, que preferiu o Breno Lopes. Eu não quero entrar no mérito aqui de eles só indicavam jogadores bons ou ruins ou médios. Eu acho que eles indicaram bons e ruins, né? Era uma média ali as indicações deles. Mas era um protagonismo de, olha, eu sou grande pra caramba aqui, tá? Eu estou enorme porque eu salvei o time do rebaixamento. E aí dá aquela frasezinha que ontem que eu acho muito desnecessária. Foi a primeira vez, meu amigo, você tava no Botafogo, que você, Ramon, ficou ausente por motivo de saúde. O Botafogo em 20 que vocês vieram, tava ferrado, foi lanterna do campeonato. E o Emiliano tava lá na beira do campo. O Ramon Dias foi anunciado para treinar exatamente contra o rebaixamento. Além de tudo, é mentirosa a frase, além de desnecessária, na minha opinião. Uhum. Eles quiseram assumir um protagonismo, e aí eu quero ter muito cuidado para não parecer que, olha, esses caras aí do podcast GE Vasco falavam muito bem do treinador enquanto ele estava no Vasco, e agora que ele saiu, ele não presta. Eu quero ter esse cuidado aqui, que o Ramon foi excelente no ano passado, mas esse ano ele tem dois problemas para mim, um dentro e um fora de campo. Dentro, a tentativa dele dos três zagueiros atrasou o planejamento, se provou fracassada, e jogou quase o estadual inteiro no lixo. O Vasco, né, teve aquela intertemporada ali, depois que foi eliminado pelo Nova Iguaçu, para tentar refazer, e ele deixou isso claro depois do jogo contra o Grêmio, que ele voltou pro esquema que deu certo no ano passado, e aí ele abandona de novo nesse jogo contra o Criciúma. Isso que eu não consigo entender, por que esvaziar esse meio campo contra o Criciúma. E fora de campo tinha esse problema, na minha opinião, de quase eu sou maior que isso aqui, sabe? O que eu acho absolutamente lamentável. Qualquer clube, ele podia estar no Real Madrid. Ah, eu sou maior que isso aqui, cara, eu não quero, eu vou fazer o que eu quiser, e qualquer coisa eu vou embora. Para mim, tinha essas duas questões em 2024.
E ele, você sempre falava aqui também do perigo de ter um Ramon super poderoso ali, sem contestações internas. Mas é uma situação que chegou a esse nível por conta do próprio Vasco, da própria SAF, que não demorou tanto para ter um diretor, aí contratou um com um perfil mal avaliado, né? Dá para se dizer agora, porque, enfim, se é para ter um Alexandre Matos ali cerceado, enfim, acho que não é nem passando pano para o Matos, mas, enfim, acho que a escolha de perfil não se mostrou correta.
Não, os dois estavam errados, né? O Alexandre Matos errou e quem contratou errou. Foi uma péssima passagem, mas quem contratou tem muita responsabilidade também.
E aí ficamos esse período todo de pós-Matos, quase um mês sem diretor. E aí quem que vai assumir também o protagonismo ali de indicações e tal? Só sobra para o treinador, né? Até porque os scouts que estão hoje no Vasco são da mesma estrutura do clube associativo. Um scout que, assim, claro, eu também não sou leviano de falar o scout é culpado, porque eles não tomam decisões, né? Estão lá no início, não estão na tomada de decisão. Mas é um scout ainda o mesmo, não houve nenhuma mudança nesse departamento. Então sobrou para o Ramon assumir essa bronca. Concordo com a sua avaliação ali sobre o limbo tático em que o time caiu. Ele tentou três zagueiros, mas depois viu que tinha problemas, mudou para a linha de quatro, depois voltava para três zagueiros. Acho que naqueles jogos contra o Nova Iguaçu ficou bem claro que ele tinha perdido alguma coisa ali, alguma coisa se perdeu na identidade do Vasco, talvez desde o jogo contra o Água Santa, né? Que as coisas começam a dar muito errado depois de bons 20 minutos, e não se encontrou mais. E aí vai para essa incoerência, né? Achei o time, voltamos para a plataforma que a gente está mais acostumado. E aí ele vem num jogo contra o Criciúma, muda essa plataforma, e o time toma o vareio que toma, né? Acho que ele tinha perdido a convicção aí no meio do caminho, e segundo dizem também internamente, já vinha dando alguns indícios de que poderia sair, né? Teve a declaração lá para um jornalista argentino sobre uma possibilidade de assumir o River.
Falando em contratar quatro jogadores, né? Que doideira isso. Aquilo ali me parece frase do Emiliano, posso estar errado também, mais uma vez, tá? Ele não só está num clube e fala de outro, como ele já está botando uma faca no pescoço do outro. Olha só, eu vou se você contratar quatro jogadores, cara. Uma maluquice.
Então é que leve o Rojas, Praxedes, Sebastião Ferreira lá com ele. Lá já são três aí, precisa mais um só. Mas enfim, eu não esperava realmente que fosse um fim tão melancólico aqui da passagem de Ramon e Emiliano Dias. E ontem, diante de tudo que aconteceu, a própria postura deles, né, pelo que acho que tem um amadorismo muito grande do Vasco, claro que tem, mas é uma postura decepcionante também, se eles pediram demissão e agora estão fazendo jogo para receber multa. O Vasco abriu a brecha para essa estratégia, mas eu acho particularmente uma estratégia canalha dos Dias, e decepcionante para mim, que gostei e aprovei durante muito tempo o trabalho deles aqui, acho que com razão em 2023, mas aí em 2024 tem aí montagem de elenco nessa conta, que eles fizeram parte, mas talvez a gente também não sabe o que eles pediram, o que lhes foi entregue, o que eles prometeram e o que lhes foi entregue. Teve ali aquela questão toda com Alexandre Matos também, que foi polêmica, foi controversa a relação. Acho que talvez essa questão de Adson e João Vitor não terem tanto espaço podem advir daí também. Não sei, talvez sejam jogadores que foram, de alguma maneira, impostos pelo Alexandre Matos, ou mais da alçada deles do que indicação do próprio Ramon, e aí vão ficando escanteados, o que eu acharia lamentável também. Você tem um jogador ali, você vai escantear ele porque foi o diretor que você não gostou, que trouxe, enfim, e isso acaba refletindo e prejudicando no time. Mas, enfim, vamos ver o que acontece aí. Pode ainda terminar tudo isso com uma multa de 30 milhões de reais para o Vasco pagar para Ramon Dias.
Não, lembrando que depois da renovação, certamente um dos cinco técnicos mais bem pagos do Brasil, se não for um dos três, hein? Certamente um dos cinco técnicos mais bem pagos do Brasil era o Ramon, e com isso a multa é enorme, né? A rescisão, em caso de demissão do clube, é gigantesca. Então, ainda tem essa questão jurídica. Então, Manu, vamos falar do que aconteceu depois, 14 minutos depois do apito final ontem. É aquela coisa que você estava conversando com o João antes da gente discutir, a gente começar a gravar, que você vai lembrar onde você estava. Eu estava no táxi voltando de São Januário. Foi onde eu vi. E aí você tem que olhar várias vezes, porque agora no Twitter tem essas coisas fakes, né? Que muda uma letra, bota um I no lugar do L. E você fica achando que não, você caiu numa pegadinha. E eu fiquei olhando, estava ali passando a timeline. Eu já estava no Twitter naquele momento, naquele instante. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, é pilha, né? Que saco, né? Assim, chato. Eu acho chato quando alguém faz esses fakes, mas enfim, cada um faz o que quiser. Vi lá, aí eu falei, que isso? Aí eu lembro que eu abri para ver o número de seguidores e arroba, tava lá 2 milhões e 700 e pouco, até decorei isso. 2 milhões e 700 e poucos mil seguidores. Aí a Manu mandou num grupo de trabalho, eu tava de folga ontem, mas a Manu mandou num grupo de trabalho. Aí eu, que isso, cara? É verdade. Porque, além de tudo, como eu abri o episódio hoje falando que o Vasco sempre consegue surpreender, na minha opinião, mesmo com 4-0, a demissão, ele, primeiro que eu achava que ele não ia ser demitido, nem ia pedir demissão, né? Na minha opinião, ali, a gente teve muito tempo para pensar depois do 3-0 e do 4-0 ali, né? O que, que ia acontecer no jogo. Eu achei que ele que não, que o trabalho ia continuar. E segundo, da forma como foi, a rapidez como foi e o texto como foi, né? Não teve o agradecimento aos serviços prestados, tem um imediatamente após a partida, um advérbio ali que... O que aconteceu? Eu fiquei imaginando assim, cara...
Não fala que ele foi demitido, né? Não fala nada, assim, não sabe...
Ou se então, pediu demissão...
Cara, sabe o que sabe. Eu imaginei, assim, falando de outro time? Eu imaginei uma parada tipo o preparador do Sampaoli dando um soco no Pedro. Eu imaginei isso, cara. Eu falei, cara, aconteceu uma parada no vestiário. O Emiliano Dias saiu na porrada com algum jogador. Foi o que eu pensei
naquele momento. O Luciano até me chamou, foi... né, pra falar, Manu, olha aí que teve alguma coisa estranha.
Eu falei, cara, deu uma briga, assim, eu não tô falando necessariamente porrada, mas um mandou alguém tomar naquele lugar, o Ramon não gostou, e o Emiliano não gostou. Porque, pô, o negócio foi muito rápido, eles entraram no vestiário, né, eu fiquei imaginando, teve uma briga louca, e alguém postou no Twitter, sai, tira esses dois caras daqui, pelo amor de Deus. Né, meu palpite naquele momento foi esse. Mas é depois de muita apuração, depois de uma longa noite de sábado, Manu, o que aconteceu no vestiário instantes depois da goleada sofrida por Criciúma?
Cara, é até difícil saber, né? Mas vamos estabelecer uma linha do tempo, porque depois desse anúncio do Vasco ali nas redes sociais, eu fiquei em São Januário por mais de 2 horas ainda conversando com várias pessoas que saíram do estádio, jogadores, funcionários da SAF... Enfim, teve o pronunciamento também da dupla, né, do Ramon e do Emiliano. O que a gente estabeleceu, juntando todos os fatos apurados, é que assim que o Ramon e o Emiliano saem de campo, acho que de cabeça quente, protesto da torcida, goleada, o comportamento do time ali no segundo tempo, vocês mesmo falam, né, o Vasco estava muito apático, parecia até que queria derrubar o treinador, enfim, a gente está falando de achismo aqui e do comportamento, né, mas acho que todos esses fatores fizeram com que o Ramon e o Emiliano ali de cabeça quente quisessem sair do Vasco naquele momento. E ali, indo pro vestiário, ainda no túnel, a caminho do vestiário, o Ramon e o Emiliano informam pro gerente de futebol do Vasco, que é o Clauber Rocha, que é quem tá tomando conta ali do futebol na ausência do diretor, desde a demissão do Alexandre Matos. Eles informam pro Clauber que eles vão sair do Vasco, que eles não vão continuar com o trabalho. Essa decisão é levada para o CEO Lúcio Barbosa. O Lúcio não estava em São Januário ontem, excepcionalmente, resolvendo um problema pessoal, né? O CEO ele costuma ir a todos os jogos do Vasco. Ontem ele não estava, mas o problema é levado para ele. E nesses poucos minutos ali, o Clauber, o Lúcio, outros membros da diretoria da SAF tentam conversar com o Ramon e com o Emiliano para entender a decisão, para fazer com que eles repensassem, mas o Ramon foi irredutível, pelo que a gente ouviu dessas pessoas, e pediu para que conversasse com os jogadores no vestiário, para que eles pudessem se despedir do elenco, enfim, e comunicar aos atletas a decisão dos dois. Nesse momento, os diretores eles não estão ali no vestiário, né? E o Vasco publica nas redes sociais, pelo que eu ouvi, com o aval da diretoria, com o aval do CEO, a nota informando a saída do Ramon e do Emiliano, né? Dizendo que Ramon e Emiliano Dias não fazem mais parte da comissão técnica do Vasco. E ali essa nota muito confusa, 14 minutos depois do jogo, sem deixar claro se o Vasco demitiu, se eles pediram demissão. Num primeiro momento a gente entende que foi demitido, aí passam-se alguns minutos, eu já começo a questionar, mas e aí, ele pediu demissão, vocês demitiram, o que aconteceu, foi por causa do resultado, foi alguma coisa diferente, até a gente entender que a primeira resposta do Vasco ali em off era que a dupla tinha pedido demissão. Enquanto o Ramon e o Emiliano estão no vestiário, conversando com os jogadores, se despedindo, pelo que a gente ouviu de alguns atletas, eles se arrependem ali, eu acho que os jogadores tentam convencê-lo também, conversam com a dupla, enfim, e saem do vestiário para dizer, né, acho que seria isso. Não, não vamos sair mais. Repensamos, conversamos aqui, foi algo de cabeça quente. Mas quando eles saem do vestiário, a nota já está publicada nas redes sociais do Vasco. Mas, de qualquer forma, naquele momento em que o Ramon avisa para a diretoria que ele vai sair e avisa para os jogadores também que o trabalho não vai continuar, ali ele já perde o elenco e já perde a direção do Vasco também, né? Porque os funcionários da SAF ficaram atordoados, chateados com essa situação, e os jogadores também ficaram impactados, depois eles saindo ali do vestiário e indo para casa depois do jogo, a gente conversando com alguns. Ninguém entendeu muito bem o que aconteceu, mas ficaram, sim, incomodados com a forma como o Ramon e o Emiliano decidiram sair do Vasco. Mas aí acontece o que seria esse arrependimento, mas não tem como mais voltar atrás. E mais de uma hora depois, a gente é chamado de novo para a sala de coletiva, né? Depois da entrevista do técnico do Criciúma, porque o Ramon e o Emiliano dariam uma entrevista, né? Fariam um pronunciamento sobre a saída dos dois. E ali já é tudo muito estranho, porque depois de um técnico ser demitido ou pedir demissão, a gente não vê isso acontecer, né? De o técnico ir para a sala de coletiva para falar com os jornalistas, usar a sala de coletiva do clube.
Ninguém do Vasco ainda,
mano. Sem ninguém do Vasco, enfim. Aí o Ramon com o Emiliano chegam para falar e a gente já tá ali, todo mundo já apurando ali, cada um apurando da sua forma, entendendo que houve o pedido de demissão, entendendo que esses fatos aconteceram, que teve a conversa com o Klauber, que teve a conversa com os jogadores. E o Emiliano vai e fala aquilo, que ficou chateado, se sentiu desrespeitado por ter sido demitido pelo Twitter. Declaração que é corroborada pelo técnico Ramon Dias, né? Os dois falam que ficaram sabendo do desligamento pelas redes sociais e se sentem desrespeitados por isso. E a gente tenta perguntar, né? Eu, no primeiro momento, pergunto pro Emiliano, assim que ele acaba de falar, mas Emiliano, pediu demissão? E ele já fala, pergunta não.
Uhum.
Já me interrompe ali, depois o Ramon fala, a gente tenta também, é verdade que vocês falaram com os jogadores, vocês repensaram depois, o que aconteceu de fato, mas os dois já se levantam e saem da sala. Aí, o que acontece depois disso é que a gente ouve de pessoas da SAF que a postura do Ramon e do Emiliano de irem a público e darem essa declaração era porque a dupla não queria abrir mão da multa rescisória, que é essa multa milionária, porque se eles tivessem pedido demissão, eles não receberiam esse valor. Mas caso eles fossem demitidos, eles têm direito a essa multa milionária, né? E eu até perguntei pra galera, mas por que a nota foi nesse tom, não falou que eles pediram demissão de cara, por que os dois foram autorizados a dar um pronunciamento em que eles iam falar aquilo, né, que foram demitidos pelas redes sociais. E o que as pessoas do Vasco dizem é que tanto a nota quanto a permissão para o pronunciamento é pelo respeito ao trabalho e que nos bastidores eles entendiam que o Ramon e o Emiliano iam para a sala de coletiva apenas informar que estavam de saída, que pediram demissão e que queriam se despedir publicamente do clube, dos jogadores e dos jornalistas, né? Que eles não esperavam e ficaram assustados, inclusive, com as declarações tanto do Ramon quanto do Emiliano. Mas o Vasco teve, obviamente, essa precipitação, esse problema de comunicação no anúncio da saída, na rapidez com que acontece esse anúncio e sem ter nenhum papel assinado ali, nenhuma declaração anterior do Ramon e do Emiliano dizendo que foram eles que pediram demissão, eles que queriam sair do clube. Então é algo que, cara, vai gerar uma briga jurídica aí pela frente.
Eu posso estar enganado, mas eu acho que nem o Barbieri, a demissão dele foi anunciada com tanta velocidade depois daquele jogo contra o Goiás.
Não, demorou contra o Goiás, demorou.
Ele ia cair.
Foi, jogo foi no sábado, eu estava lá, a decisão aconteceu no domingo.
Não, foi uma quinta-noite, Manu, foi um jogo à noite.
Não, tô confundindo com o do Maurício Souza, que também foi Goiás, mas não foi o Goiás.
O Barbieri, eu lembro, eu estava na redação esse dia. A gente ficou, e aí, não sei o que, aquela coisa, deixa uma nota pronta que parece que vai cair, mas não publica, não vai pro ar ainda, sei que, não, deve ter levado, eu vou, né, obviamente não vou decorar aqui, mas foi coisa de 50 minutos, uma hora depois da partida.
É, o Barbieri demorou
ontem
foi, mais.
Ontem foram, né? Foram 14 minutos.
Pô. Foram 14 minutos, 14 é? Minutos, se tomou todas essas decisões, se conseguiu um aval para publicar isso, eu quero saber quem deu o aval também para se publicar
então,
isso
aqui
no Twitter do Vasco.
Aqui no chat tá despertando polêmica, gente, nos dois lados. O Sam mandou, Ramon de cabeça quente pediu demissão e a diretoria se aproveitou para não ter que pagar a multa. Mandou bem, só deu mole em deixar o texto dúbio. O Heraldo já é o contrário. Em 12 minutos não dá para demitir ninguém ainda anunciar. Tá claro que é informação plantada pela 777. Eles demitiram e agora não querem pagar a multa. O Ramon tem que cobrar toda a multa. E aí eu vi umas duas pessoas, vou colocar o Sandro Lennon aqui, dizendo, ah, esse Clauber foi muito amador mesmo. Cara, eu não quero individualizar no Clauber, a quem eu nem conheço, tá? Foi um comportamento vergonhoso da diretoria inteira do Vasco ontem. O Vasco, a gente tratou a SAF como um avanço, e eu não estou nem falando da 777 especificamente, tá? O processo de adesão à SAF de clubes que estavam muito mal das pernas, como Vasco, Botafogo e Cruzeiro, a gente tratou, e eu ainda trato nesse ponto específico, como um avanço nesse ponto aqui, que é você tratar as coisas com mais profissionalismo. O Vasco vinha, não quero entrar em seara política de Vasco, mas o Vasco vinha de quatro presidentes que, na minha opinião, como presidentes, foram todos muito fracos. Eurico, Dinamite, Campelo e Salgado, tá? Como presidente, eu não estou falando nem como vice de futebol, nem como camisa 10, que esses foram bons, tá? Como presidente, Eurico, Dinamite, Campelo e Salgado. E nem o Campelo como médico. Eurico, Dinamite, Campelo e Salgado, como presidente.
Não sobrou nada pro Salgado. Nem o Salgado foi, como dono de.
Como financiador em algum momento lá, como presidente, foram péssimos presidentes, na minha visão, respeito, se você tiver uma visão diferente. E a gente imaginava não ver cenas como a de ontem. A cena de o que aconteceu ontem é vergonhoso pro Vasco. É um amadorismo completo. E está longe de ser individualizado no Clauber, mais uma vez, o gerente de quem eu não conheço.
Que não era nem para estar lá, né? Nosso Clauber nessa posição, né?
O que aconteceu
é... Pedro Martins nesse momento?
Essa não, que seria não chegou ainda. Não foi anunciado, né, João? O Vasco não anunciou esse cara ainda. O Cruzeiro anunciou. O Cruzeiro já anunciou nas redes sociais, o Paulo André já falou que ele vai receber salário de atacante, e o Vasco não anunciou o diretor ainda.
Ele ainda não assinou o contrato, pelo que eu ouvi.
Agora falta essa, ele também dá para trás agora e não tem mais o...
Ele oficialmente não é funcionário do Vasco, da SAF do Vasco ainda. Então...
E na questão do Pedro Martins, até um bastidor que eu ouvi ontem, é que o Pedro Martins ele tem um problema com o empresário, que foi o empresário que trouxe o Ramon Dias para o Vasco também, né? Então, um problema público que já foi tema de coletiva, de entrevista, enfim, já é mais um bastidorzinho aí para essa questão. Nós.
Então, para a gente, né, seguir os passos da Manu, o Ramon e o Emiliano avisam ao Clauber, o Clauber vai falar com o Lúcio, o Ramon e o Emiliano vão falar com os jogadores. E aí, cara, eu nem me incomodo tanto, eu acho que no mínimo você tem que preparar, por quê? A partir do momento que fala com os jogadores, vai vazar, porque é muita gente, não que o jogador vai falar com um amigo dele que vai... Cara, a história vaza, são mais de 30 pessoas sabendo. A partir do momento que você conversa com os jogadores, o Vasco tem que se preparar. Olha, a gente vai soltar isso daqui a pouco, porque os jogadores vão falar para pessoas conhecidas. Não estou falando que o jogador vai passar para o jornalista com maldade, não, tá? Não estou falando isso, não. Mas é normal o jogador falar com um conhecido dele. Cara, você não sabe o que acabou de acontecer aqui. O Ramon e o Emiliano acabaram de avisar para geral que estão fora. E a história vai vazar, passa pra alguém, enfim. A partir do momento que todos os jogadores sabem, a coisa se espalha muito rápido. Então o Vasco tem que se preparar. Mas o Vasco, fez um texto bizonho, né? Porque, na minha opinião, o que eles quiseram era, não, vamos tentar dar uma margem aqui pra deixar que, não, a gente, não foram eles que entregaram, nós tomamos essa decisão. E, cara, a gente sabe o perfil desses caras. Ah, era o outro CEO, mas olha o tempo que o Vasco levou pra demitir o Barbieri, pô. O Vasco vai demitir em 14 minutos, né? A saga, a 777, vai demitir treinador em 14 minutos? Não tava. Por isso que eu falei com a Manu, saiu, teve briga no vestiário. Ele tava muito esquisito o que aconteceu ali. Não casa com o histórico desses caras no comando do Vasco até agora. Nada casa. E aí o Vasco, sem esperar a conversa com os jogadores, porque na minha opinião eram dois pontos básicos, tá? espera a conversa com os jogadores. E eu sei que a Manu ouviu e, porra, pelo amor de Deus, vou falar aqui que eu confio na Manu. É óbvio que eu confio na Manu. Mas eu acho que eles não iam voltar atrás, não, tá? Eu acho que eles iam embora mesmo. É. Mas,
eu acho que eles aproveitaram essa brecha do Vasco.
É. Não, já que ele Vasco demitiu, eu vou dizer que os jogadores me convenceram a ficar. Eu duvido muito dessa versão dos argentinos. E são dois pontos. Um, espera acabar a conversa com os jogadores. E dois, escreve português direito na nota, né? Pelo amor de Deus, diz o que aconteceu na nota. Não pode fazer o que foi feito ali. É muito amadorismo. Foi muito vergonhoso o que aconteceu ali, João.
Foi demais, né? Acho que você resumiu muito bem aí. Ainda me intriga muito essa questão do tempo. Eu também, quando gravei o meu vídeo pós-jogo, eu não tinha certeza, mas o que me parecia é que deveria ter sido um pedido do Ramon Dias e não uma determinação, porque não é do perfil dos nossos investidores tomar esse tipo de decisão nesse calor do momento, nessa velocidade. E aí, enfim, agora a gente precisa aguardar para ver o que vai ser desse desenrolar na justiça. O Vasco certamente vai montar o seu caso, vai dizer que, enfim, eles entregaram, que tem testemunhas e tudo mais, mas nada foi formalizado, né? Não foi formalizado para você anunciar dessa forma. Talvez não tenha sido formalizado o distrato até agora, até esse momento.
É bem possível que não.
Nada. Enfim, e o clube já foi anunciando nas suas próprias redes sociais, abrindo brecha para essa estratégia que parece que os Dias vão adotar de falar que foram demitidos pela internet e tentar conseguir essa multa. Enfim, eu tô meio atordoado desde que o Verrete perdeu o pênalti. Até comentei lá no Twitter que eu tô com a mesma cara desde então. Desde que ele perdeu o pênalti, minha alma foi embora e não voltou mais.
Mas teve a alma, né? A alma indo embora do jogo. E essa parada que aconteceu depois do jogo, claro que sim, 4-0. Não tô minimizando 4-0 pro Criciúma, não, tá? É muito importante e diz muito sobre o campeonato que o Vasco vai fazer. Não tô decretando nada aqui. Eu vi pessoas no chat falando, gente, vocês estão falando em rebaixamento já. O que eu digo desde a primeira rodada é o Vasco vai lutar contra o rebaixamento. Não quer dizer que o Vasco vai cair, mas não tenho muita dúvida de que o Vasco não vai conseguir coisa melhor. Vai ficar aí nessa. Pode ser que se livre antes dos 37 do segundo tempo do último jogo. Até espero que sim, né? Mas o que para mim está decretado é que a briga é essa. Se vai cair, se não vai, tem 34 rodadas pela frente para a gente ver o que vai acontecer. Mas o que aconteceu depois, Manu, o que você acha de possíveis consequências? Estava pensando até nos jogadores que são mais próximos, né? O Verrete eu vi que foi embora com o Emiliano ali, depois de tudo o que aconteceu. O Medel é um cara que estava muito. Era o homem de confiança deles dentro de campo, e os jogadores que vinham em baixa, certamente, claro que a gente tem que ver quem vai assumir esse time, né? Que vai ser a primeira missão do Pedro Martins, mas vai haver uma movimentação que há sempre quando muda-se treinador, né? A não ser quando o cara é muito de continuidade ali, não sei qual vai ser o caso. Certamente vai haver uma movimentação nesse elenco, né? De jogadores que estavam ali com a confiança completa do Ramon. O Verrete era um que ele citava em todas as coletivas, né? Eu lembro até que a gente falou aqui que ele falava sempre Paulo, eu achava que era o Paulo Henrique no início, eu até falei aqui errado. Em alguns episódios, ele fala, Paulo, e é o Verrete que ele estava sempre nas coletivas, e o Medel era o cara que tem a confiança absoluta dele também. Alguns jogadores, como ver como é que vai ser a reação, principalmente dos caras que falam espanhol, né? Acho que ali, argentinos, uruguaios, chilenos, tudo bem que o Uruguai, o lateral direito, nem relacionado é, mas vamos ver como é que vai ser essa reação e quais vão ser as consequências dentro do elenco dessa mudança.
Eu acho que até o Rafael Paiva, que é o técnico do Sub-20 que vai assumir o time aí, acho que nem ele sabia, né? Deve ter ficado sabendo pela nota no Twitter, assim, olha, quarta-feira eu vou pra Fortaleza treinar o Vasco aí na
Avisa em casa que você viaja na terça. Avisa em casa.
Na quarta-feira, né? Nesse jogo aí de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Mas em questão de elenco, né? A gente até trouxe um bastidorzinho hoje no GE, que era uma coisa que já vinha crescendo aí nos últimos tempos. Mas nesse momento, com a saída do Ramon, achei relevante divulgar que existiam alguns atritos ali dentro do elenco por causa dessa relação do Ramon e do Emiliano, principalmente com os gringos, né? Era o que eles chamavam de panela dos gringos, até jogadores titulares brasileiros estavam incomodados com essa relação e com esse espaço que os sul-americanos tinham no elenco. Acho que a questão do idioma é um facilitador para essa relação do Ramon com esses jogadores, né? O Medel era um jogador que a gente falava muito aqui nos podcasts, né? Que vinha mal de desempenho, mas continuava com a confiança do treinador. Mas acho que vão ter essas mudanças, principalmente na questão das contratações, acredito eu, dessas contratações caras que foram feitas nesta temporada, jogadores que não vinham tendo espaço. Então acho que a gente vai ver essas mudanças de peças com o novo treinador sendo orientado aí pelo diretor, pelo departamento de futebol, sobre essas peças que devem ganhar mais chances aí no time, mas não vejo questão de saída de jogadores, pelo menos não nesse primeiro momento, não entendo que isso vá acontecer, né? O Verrete, apesar de ter essa proximidade com o Emiliano, com o Ramon, é um jogador importante, um jogador que tá no time por merecimento, pelo rendimento dele, claro, né? Pelos gols que ele marcou no ano passado, que ele vinha marcando também nessa temporada, mas acho que a gente vai ver talvez o João Vitor, o Adson, jogadores que custaram uma grana alta aí, que não vinham tendo espaço, ganhando mais chances aí, já a partir de quarta-feira, acredito eu.
Não. Você falou, mano, o Verrete tem proximidade dos dias, mas além de... outra coisa que ele tem é contrato também com o Vasco.
Sim,
da
exatamente.
Gama, que não é assim, né?
Renovado também recentemente, né?
Fiquei triste que o técnico foi embora, vou embora também.
O Medel é um que tem conversa para renovar, né? Talvez esse não deva continuar, porque vai influenciar não só talvez no desejo dele, porque ele deve querer continuar, já está numa idade avançada que um contrato, um ano a mais de contrato faria diferença, mas talvez para o Vasco nesse momento, né? Vendo aí a proximidade que ele tinha, o rendimento que caiu, talvez para o Vasco mude essa prioridade de renovar com o Medel.
Mas assim, embora eu acho que se possa fazer críticas individuais, eu não individualizaria em ninguém o que aconteceu ontem.
Foi um problema coletivo.
Tático, emocional, em que o Medel foi mal, o Léo foi mal, o Maicon foi mal,
o Piton foi mal.
O PH foi mal, o Piton foi mal, todo time foi mal, pô.
O
Paê foi mal.
O Ramon foi mal na escalação, mas é o que a gente falou aqui, né? Eu também, mesmo com essa goleada, não entendendo o que aconteceu, não entendendo o comportamento do time, essa perda de padrão, eu não achava que o Ramon merecia ser demitido por isso. Acho que o trabalho tinha que ter continuidade, enfim. E até analisando agora as opções livres no mercado, né, para o Vasco contratar e trazer um novo treinador, vai ser difícil aí o trabalho, a primeira missão do Pedro Martins.
Fala, João.
Que o debate sobre a demissão do Ramon ia se impor. E eu já previ isso lá no Twitter antes de começar o campeonato. Se não começar bem, por mais que o elenco seja ruim, sempre acaba sobrando para o treinador mesmo. É assim que acontece, porque é o que dá para trocar, o que dá para mudar de imediato. Depois de uma porrada dessa para o Criciúma em casa, certamente a pressão também ia subir. Eu não sei se eu demitiria... Mas pensando o que vai vir por aí, né? Eu acho que o melhor ainda teria sido contornar e tentar dar um novo rumo para o trabalho, até pelo que a gente tem de mercado, até por imaginar que esses caras, eles não são ágeis para fazer contratações, não são urgentes como a gente
precisava. Uma Copa do Brasil vindo aí na quarta-feira, campeonato começando...
Mas a forma que é feita a demissão é assim, eles pediram, aí tudo bem, pediram a demissão, mas o amadorismo do Vasco em publicar aquele tweet que publicou ali, abrindo brecha para que eles pudessem aí ter uma estratégia para conseguir se livrar, para conseguir receber a multa, né? Foi realmente coisas que nem o nosso associativo, e olha que nosso associativo era... A expressão do amadorismo. Nem ele conseguiu fazer uma cagada desse tamanho.
Ontem foi um sábado, vocês estavam falando de problema coletivo dentro de campo, eu estava pensando fora também, né? É um sábado de terror dentro e fora de campo, né? É um sábado de terror técnico, tático e de gestão no Vasco, né? É um sábado que você acaba... assim, o Vasco tem muita dificuldade de surpreender a gente, mas ontem tá de parabéns, porque, olha, conseguiu dentro e fora de campo surpreender negativamente O que aconteceu ontem eu jamais imaginei. A gente falava desse jogo contra o Criciúma antes do campeonato começar. Esse jogo contra o Criciúma, quarta rodada, perigoso. Eu achava, né, absolutamente natural se fosse 1-0 o Criciúma. Eu ia ficar zero surpreso. Mas o jeito como o Vasco perdeu o jogo e o que aconteceu depois, olha, é, confesso que jamais imaginei que aconteceria. Manu, pra gente fechar, eu quero falar do Pedro Martins, né? Como o João falou, a gente não falou sobre isso aqui, foi na quinta-feira que o Rizek deu a informação inicial aqui no GE, falou no Seleção Sport TV também, e aí o Cruzeiro logo confirmou, o Vasco ainda não confirmou. Mas como é que o Vasco chegou a esse nome? Um diretor que nesses 2 anos e meio de Cruzeiro contratou basicamente técnicos inexperientes, né? É, técnicos jovens, quase sempre estrangeiros, com exceção do Zé Ricardo e o Fernando Seabra agora, né, o que está lá agora. São um perfil muito diferente. Claro que o orçamento do Cruzeiro é menor que o do Vasco, e isso foi muito citado também nos últimos dias. Pode ser que com um orçamento maior ele busque outro perfil. Mas como é que o Vasco encontrou esse nome do Pedro Martins para comandar o futebol do clube?
É, primeiro que teve uma avaliação posterior à demissão do Alexandre Matos de que houve um equívoco na contratação do Matos, que era um diretor totalmente diferente do perfil e do modelo que a SAF do Vasco trabalha, né? Então, a SAF mesmo ela fez essa autocrítica, não abertamente, mas em off, né, conversando com pessoas ali do clube, de que eles erraram na contratação do Alexandre Matos e de que o novo diretor seria alguém que chegasse para trabalhar dentro desse modelo, dessa colaboração com a 777, né, que é como eles chamam. E o Pedro Martins já é um cara que estava trabalhando numa SAF, que é o Cruzeiro, um cara que tem um perfil muito desse jeito que a SAF quer, um cara que é low profile, que não fala tanto com a imprensa, um cara que foca mais nos resultados financeiros, que foca mais no trabalho ali no dia a dia e nos resultados para o clube e não só para suas relações pessoais, suas relações de carreira. Alguém que tem um relacionamento bom com o elenco, porque a SAF avaliou que isso não aconteceu nas últimas 2 gestões do futebol. Então são várias coisinhas ali que somaram para que o Vasco buscasse o Pedro Martins, né? Na avaliação nossa, né, a gente que cobre o clube, que acompanha ali o que acontece no dia a dia, eu acho que eles queriam esse cara realmente mais burocrático, mais corporativo, alguém que chegasse com essa bagagem aí de trabalhar dentro de uma empresa sem muito nome no mercado, sem muitas relações aí com empresários, com jogadores, enfim. Então, o Pedro Martins se encaixaria muito dentro desse perfil, né? Eu até vi a torcida falando, vai ser um pau-mandado da SAF, enfim, alguém que só vai chegar para assinar, que vai aceitar tudo que a 777 vai falar. Mas pelo que a gente ouviu também da galera lá de Minas Gerais, é um cara que sabe se impor, um cara que tem controle, mas é um cara mais técnico aí nesse mercado.
João, a pergunta mais difícil que eu já te fiz desde que começou esse podcast: a escalação do Vasco para enfrentar o Fortaleza às 7 da noite de quarta-feira, jogo de ida da Copa do Brasil, com Rafael Paiva interino no comando da equipe, quarta, 7 da noite no Castelão, Fortaleza e Vasco, amigo. Para quem está me ouvindo depois, o João está sacudido da cadeira enquanto eu faço essa pergunta para ele.
Eu tenho pedi um habeas corpus preventivo para não ter que responder essa questão. É, cara, te falar, eu não tô conseguindo nem pensar nesse jogo de Copa do Brasil. Eu acho que eu vou acabar me irritando. Eu não queria, mas eu vou acabar. Eu acho que no clima que está, no ambiente que está, é muito difícil imaginar que o Vasco vai conseguir qualquer mínimo bom resultado em Fortaleza. Tudo bem, cada jogo é um jogo, futebol tem dessas maluquices, tem dessas coisas, mas eu acho muito improvável. E eu cheguei até a cogitar mandar um time alternativo, viu? Para Fortaleza, para já, enfim, tentar dar foco mesmo já de início agora, já no Campeonato Brasileiro. Não sei se vai ser a decisão do Rafael Paiva, mas eu vou me abster de responder essa pergunta. Essa é a realidade, Luciano Melo. Hoje eu não vou, eu não consigo escalar o time do Vasco nesse momento. Agora, posso dizer, deixaria o Medel aqui para aprimorar fisicamente, deixaria o Paier aqui também, não levaria para Fortaleza. Uhum. Se aprimora fisicamente, recupera 100% aí. Eu colocaria, talvez, jogadores que têm ganhado pouco espaço. Um Adson, vai Adson, corre lá na ponta, vê o que, que você pode fazer. De repente, o Verret, botava o Clayton de centro para também ver, deixa no banco, enfim. Eu partiria para um time mais alternativo, viu? João Vitor, dá espaço aí para quem não teve espaço nesse momento e vê, sei lá, querendo aparecer aí, conseguem fazer alguma coisa contra o Fortaleza. Mas eu pouparia alguns jogadores, especialmente esses que eu falei, Medel e Paier.
É, também acho que não é jogo para Medel e Paier, e nenhum jogo seria para eles nessa quarta, porque para mim eles não têm condições, mostraram isso ontem, deixaria para o fim de semana. Eu acho que tem um jogo dificílimo, né? A gente comentou aqui porque esse Criciúma era importante, porque depois vinha o Atlético Paranaense fora, jogo que o Vasco sempre tem dificuldade, domingo, 16h. Mas antes disso, a gente volta na quinta para falar. Vamos ver se o Vasco vai surpreender, quem sabe positivamente mais uma vez, porque o jogo de ontem foi muito surpreendente. A gente volta na quinta para falar desse Fortaleza e Vasco. Manu, obrigado mais uma vez pela presença. Bom trabalho nos próximos dias, que você terá muito, e até a próxima.
Valeu, Lu. Valeu, João. Eu comemorei antes da hora o fechamento da janela. Agora a gente vai ter que voltar para aquela especulação de busca por treinador. Mas vamos trazer tudo que tiver de novidade lá no GE. Um abraço.
Valeu. João, obrigado mais uma vez pela presença. Paciência nos próximos dias. Até a próxima. Um abraço.
Valeu, Luciano. Valeu, Manu. E vocês não sabem, adivinha quem vai para Curitiba? Quem é o otário corno que vai para Curitiba, para a Arena da Baixada assistir? Dou uma chance só para ir para os internautas.
João Almirante é o nome da fera.
É muito triste mesmo, viu? Mas enfim, gente, um abraço aí.
Mas a gente se fala antes da sua viagem.
Ah, é, né? Vai ter o Fortaleza, é verdade. Vai ter esse jogo no meio de semana aí. Cara, vamos ver. Tem muito o que dizer, não.
Beleza, na quinta a gente volta. Torcedor vascaíno, obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço.
Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol! Sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama, do Gigante da Colina, é o GE Vasco!